Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui na companhia do Gustavo Valadares, como sempre acontece, né? Essa é a nossa edição de número 177. Estamos aí em pleno mês de junho do ano de 2022, com o nosso fusão aí vindo de resultados completamente malucos. A gente sapecou uma goleada para cima do atual campeão brasileiro, né? O Atlético Mineiro. Em seguida, passamos vergonha, perdemos de 2-0 em casa para o outro Atlético, né? O Goianiense. Não é mole não, né? Mais Fluminense que isso impossível. Estamos ocupando, então, no momento, a parte central da tabela de classificação, né? Se não me engano, em oitavo lugar. E estamos vivos ainda na Copa do Brasil. Ou seja, apesar dos tropeços, seguimos adiante, né, Gustavo? Aí com esse chamado novo dinizismo, né, cara? Que é um negócio meio de maluco, né? Mas vamos em frente, né?
Pois é, tá difícil realmente de entender aí, mas vamos em frente aí. O time faz essas apresentações maravilhosas, né? Em seguida, vem logo a ducha de água fria aí em cima da cabeça do torcedor. Enfim, é sempre muito difícil, né, a gente conseguir analisar o trabalho do Fernando Diniz. Não só agora, né, nesse momento aí, mas acho que até a carreira dele como treinador é marcada aí por essa dificuldade, né, da gente formar um juízo definitivo, aí, uma opinião sobre o trabalho dele como um todo. Até agora ele não conseguiu emplacar de vez aí, né, com a conquista de algum título importante. A nossa torcida, claro, é para ele finalmente consiga deslanchar aí agora que voltou a treinar o Fluminense, né, quem sabe faturando aí a Copa do Brasil desse ano, ou mesmo do Brasileirão, né, não parece muito provável, mas quem sabe, tudo ainda pode acontecer na verdade, né. Bom, mas falamos aí em análise, né, estamos recebendo aqui hoje no Rock Flu a visita de um especialista justamente nisso aí, né, em análises futebolísticas aí, análises técnicas, análises táticas, enfim, ele tem um canal no YouTube no qual fala não só de Fluminense, mas também de todos os adversários que a gente enfrenta a cada rodada, que é sempre muito interessante, sem falar nos documentários que ele produz também sobre ídolos tricolores do passado, aí num resgate histórico, né, importantíssimo aí da nossa memória. Enfim, eu estou falando do nosso amigo Leandro Reis Quintela, do canal Resenha Tricolor 1902, que por sinal a gente já está sabendo, aí acaba de atingir a marca de 5 mil inscrições, né, o que não é brincadeira realmente, está de parabéns. E que além disso colabora também como colunista do portal Explosão Tricolor. Ele que nasceu no Rio de Janeiro e se tornou tricolor muito por influência de duas mulheres muito importantes aí em sua vida, né? A avó Nicinha e a tia avó Leda, que já frequentavam as arquibancadas dos estádios, né, atrás do Fluminense aí, desde lá atrás, nos anos 50. Mas além dessa ligação forte aí com o Flusão, o Leandro tem outra grande paixão também, que é pela música, né, pelo rock and roll. Basta dizer, por exemplo, ele já fez parte de várias bandas de rock aí entre os anos de 99 e 2017, enfim. E nós vamos, claro, conversar hoje por aqui sobre todos esses assuntos aí. Quintela, meu camarada, antes de mais nada, saudações tricolores, né, cara? Uma satisfação imensa te receber aqui no Rock Flu. Seja muito bem-vindo aí, meu irmão.
Pô, rapaz, eu agradeço imensamente o convite. Sou um fã, você sabe disso, que eu sou fã pra caramba do trabalho de vocês. Acompanho, tô naquela... Vamos dizer assim, pegando cada versão, né, de vocês para tentar chegar lá na frente. Ainda estou longe, estou na edição 22, se eu não estou enganado. Ou 21, agora me faltou na cabeça qual das duas que eu estou. Né, mas estou seguindo no trabalho, ouvindo. E, cara, tá aqui para mim tem uma representatividade muito maneira. Por quê? Hoje eu sou, digamos assim, apenas um ouvinte de rock, né? Eu não tenho produzido rock já há um tempo, assim, feito música, essas coisas. E, cara, o rock me proporcionar estar aqui, né, pra falar da minha vida, falar da minha trajetória como roqueiro também, como tricolor, cara, é muito bacana, sabe? Eu agradeço muito a vocês e também ao rock por estar aqui e poder falar disso também, né? Porque eu tenho canal, a gente fala de Fluminense todos os dias, mas poder estar aqui falando de Fluminense e de rock e de celebrar, pô, 5 mil inscritos, cara, é um presente. Já agradeço a vocês pelo presente de estar em companhia tão agradável, tratando desses assuntos que eu amo tanto, cara.
Beleza, beleza.
Show de bola, show de bola. Ô, Leandro, acho que é interessante a gente iniciar o papo aqui, cara, contigo, falando de Fluminense, né? Justamente aí disso que o Gustavo até falou no início do programa, que é sobre o trabalho do Diniz, propriamente dito, nessa segunda passagem dele pelo nosso clube, né? Cara, já tem pouco mais de um mês desde que ele assumiu o comando técnico. Você acha que já dá para perceber alguma mudança, alguma diferença em relação ao trabalho que ele fez em 2019, ou ainda está muito cedo para isso?
Então, Sérgio, vou te falar, cara, eu já consigo ver, sim, né, muita diferença, e confesso aos amigos que, cara, já nas primeiras 3-4 partidas, eu fiquei muito surpreso, tá? Muito surpreso, porque... E quando eu falo surpreso positivamente, porque eu fui um dos caras que não quis a vinda do Diniz, não porque eu me enquadro na dicotomia ame ou deixe, né? Porque tem isso hoje, né? Tem a galera que ama o Diniz e tem a galera que odeia, e você não pode estar no meio termo disso. Eu não tô nessa galera, mas assim...
É, a vida tá assim, né? Tá tudo assim,
tá,
né,
assim, cara? Meu amigo, é. E o Diniz tá provocando uma polaridade dentro do Fluminense. É uma coisa de maluco isso, né? Mas enfim, cara, eu não quis a vinda do Diniz, e quando... Ele chegou, uma das coisas que eu percebi que me chamou muito a atenção foi que ele começou priorizando no time dele o sistema defensivo, né? E calcanhar de Aquiles de todos os trabalhos do Diniz do passado, na minha ótica, e por pessoas que eu já ouvi falando sobre o assunto, eu gosto muito de essa questão de tática, eu já fiz alguns cursos e tudo, é que eram as recomposições defensivas dos times dele. E, cara, passou despercebido por muita gente, amigos, que um cara que veio trabalhar com ele, que se chama Eduardo Barros. Esse cara, olha que coincidência, que coisa maluca do destino, né? Eu fiz um curso do Pombo, né, do Marcelo Pombo, que ele é até scout da CBF, e nesse curso eu lembro que tinha uma disciplina que estava lá, Eduardo Barros, especialista em recomposições de time de futebol. O nome ele era um especialista, apresentado assim. E aquilo ficou na minha cabeça, passou, como tantos outros nomes. Quando eu vejo o Diniz vir pro Fluminense, eu vejo que o Diniz pediu a contratação dele, e ele era auxiliar da juventude, eu falei, caramba, cara, isso dá uma sinalização. Diniz sabe que tem esse problema e tá querendo resolver esse problema. Eu tô vendo que é uma realidade, porque o time do Diniz hoje, Fluminense, é um time que ele é muito mais consistente defensivamente do que propriamente propondo o jogo. Então essa, pra mim, foi de cara grande diferença do trabalho do Diniz pra 2019. E agora ele tá começando a tentar dar uma cara mais de Diniz que a gente viu, né, de propor o jogo, de estar com o time praticamente com as linhas avançadas e tudo, embora tenhamos tido uma partida bem ruim contra o Atlético Goianiense. Então é isso, cara. E o mais curioso, meus amigos, é o seguinte: hoje a gente tem resultado também, né? A gente tem um desempenho claudicante, mas a gente tem resultado desportivo apresentado, que era o que a gente não tinha antes. A gente tinha desempenho, não tinha resultado, né? Então eu acho que é por aí as principais diferenças entre o Diniz de 19 para agora.
É, o Serginho, o que a gente precisa também é parar de entregar gol pros outros aí, né, cara?
Pô, pois é, nem fala, né?
Outro galo foi uma coisa horrorosa. Agora contra o Atlético Goianiense teve essa expulsão também, meio atabalhoada ali do David Braz, né? Enfim. Mas é o que o Leandro falou aí, né? Vamos aguardar. Parece que o Diniz tá um pouquinho mais assim, adaptado ao que o futebol pede, né? Não é só tic-taca mais, né? A gente tem que ter uma consistência lá atrás. Mas, Leandro, a gente está nessa situação que o Serginho tão bem descreveu, né? Posição de meio tabela, oitavo lugar, depois dessa sequência aí. De altos e baixos, né? Enfim, a gente joga bem algumas vezes, em outras é um desastre. Mas na Copa do Brasil a gente enfrenta o Cruzeiro nas oitavas de final, né? Primeiro jogo no Maracanã, a volta lá no Mineirão. Eu queria saber de você e do Serginho também, se vocês acham que teremos chances de mais algum título para esse ano. A gente já faturou o Carioca aí em cima do Flamengo, né? A gente não pode esquecer disso aí. Levamos a Taça Guanabara também, enfim, mas Tricolor não comemora tanto assim quando é conquista de turno, enfim, mas do Carioca a gente não pode esquecer, até porque tornou-se um título importante, né, em virtude até das circunstâncias, né, Quintela, muitos anos sem levantar a taça, a presença do Abelão também, sim, sim, etc e tal, sem falar aí no mais importante, que é o fato de que ganhar Fla-Flu é normal, né? É, mas e aí, como é que vocês visualizam o restante da temporada pro Fluminense, cara? Chance de algum outro título ou não vai dar nem pra torcer? O que vocês acham?
É, eu acho que a gente vai ficar nisso aí mesmo, cara. Nossa expectativa é subir um pouquinho. Acho que a gente tem time pra ficar ali entre o quinto e o sétimo lugar. Mais do que isso, eu acho difícil. É, pode ser que a gente consiga, né? Enfim, e a minha esperança maior seria no mata-mata, né? Na Copa do Brasil. Vamos ver aí. A gente deu uma sorte nesse primeiro sorteio, né? O Cruzeiro não é nenhum bicho-papão, apesar de fazer uma boa campanha lá na Série B. E aí depois a gente tem que ver os cruzamentos mais pra frente, né? Mas mais do que isso, sinceramente, eu não tenho tanto otimismo assim, não.
Então, Gustavo, vou te falar, cara, assim, eu acho que... Eu tô bem na vibe do Serginho aí, tô bem na vibe dele. Acho que é bem por aí. Eu acho que o problema do Fluminense atualmente é... O Fluminense, ele não é... Eu vejo muita gente falar que o elenco é ruim, eu não concordo. Eu acho que o Fluminense tem um bom elenco. O problema do Fluminense é que a gente tem um desequilíbrio muito grande nesse elenco, né? A gente não tem jogadores de lado, por exemplo... lado não, laterais, né, e jogador de corredor também, a gente tá com problema, né, muita gente pediu, né, queria a saída do Gabriel Teixeira, e eu, na época, disse que era um desperdício, porque eu considero o Gabriel Teixeira um bom jogador, acho que ele tornou a situação dele pro Fluminense insustentável, principalmente por causa daquele gesto, botar o dedo no ouvido, que inclusive tá ficando uma coisa bem normal, o jogador ficar batendo boca com o torcedor, né, isso é uma pena, mas tem ocorrido. E eu acho que por esse desequilíbrio, né, por essa falta de opção nas laterais, que hoje em dia é fundamental a gente ter bons laterais, eu acho que são uma das funções mais importantes. Cara, fica muito difícil você acreditar que esse time vai ter consistência, né? Eu, sinceramente, assim, a minha expectativa é que a gente consiga terminar o ano bem, ficando numa boa posição no Campeonato Brasileiro, até para dar ao Diniz a possibilidade dele fazer uma pré-temporada, que é onde eu gostaria de ver o Diniz trabalhando, tendo uma possibilidade de começar um trabalho. Esse Diniz que eu tô vendo atual, né? Então eu tô mais por aí. Agora, a Copa do Brasil, tudo pode acontecer, né, cara? É uma competição mata-mata, né? O Fluminense não tá tão abaixo, assim, dos outros clubes que, teoricamente, são favoritos. Num possível confronto, por exemplo, contra um Palmeiras Atlético, já mostrou que tem condição de competir com eles, né? Em mata-mata, você cria uma estratégia para aquele jogo. Enfim, cara, eu acho possível sim, mas não depositaria minhas fichas agora, não. Eu tô mais naquela da gente conseguir se classificar ali entre os seis primeiros, os cinco primeiros para ir para Libertadores, do que qualquer outra coisa.
É, eu já acho que vocês dois estão loucos aí, seremos campeões brasileiros e também da Copa do Brasil. Quando o Diniz engrenar, meu irmão, ninguém segura. Anotem!
Gosto muito do Gustavo, cara. Gustavo, não tem cara mais otimista que o Gustavo, não.
Sempre otimista. Legal. Bom, pessoal, bora mandar aqui uma pausa no bate-papo, que é pra gente já começar a detonar o rock and roll por aqui, tá beleza? Daqui a pouco estamos de volta. Só na caixa.
Getting on, we pushing me then from side to side. They're pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear.
State, what is created, no man's land, who we are. we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it.
Your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. Look at the hate we're breeding, look at the fear we're feeding. Lives we're leading the way we've always done before.
What's so civil about war anyway?
Bom, minha gente, esse foi o bloco inicial aqui de hoje, dessa edição do Rock Flu, né? E o cardápio, então, foi o seguinte aí, a primeira faixa a rolar foi I Want Out, do Halloween, né? Banda alemã de power metal aí, por sinal, uma das mais influentes do mundo inteiro nesse estilo, né? Com quase 40 anos de carreira, enfim, depois tivemos o também gigante Sepultura, né? Com o clássico aí, Refuse Resist, e fechamos com mais um Arrasa Quarteirão, né? A faixa Civil War, do Guns N' Roses aí. Na verdade, são três bandas que, apesar de serem de praias, no fundo bem diferentes, né, dentro do universo do rock, todas elas dispensam em qualquer tipo de apresentação. Enfim, eu já aproveito esse gancho, já que eu falei aí, né, em universo do rock, no fato dessas bandas serem aí de praias diferentes, né, realmente são mesmo, né, para levar um papo contigo, ô Leandro, aqui logo de bate-pronto, justamente sobre o seguinte. Eu queria falar um pouquinho sobre esse ecletismo, digamos assim, que existe dentro do próprio rock, né, cara? Muita gente que não curte ou que tem algum tipo de preconceito em relação ao rock and roll, seja pelo motivo que for, né, não tem ideia dessa riqueza que existe, né, cara? Verdade. Eu já tive a oportunidade de trocar ideia contigo, né, em algumas oportunidades aí, em lives que a gente fez junto e tal. E eu sei que você é um cara bem eclético, se tratando aí de bandas, de estilos de rock. Isso acaba sendo realmente um universo gigantesco a se explorar, né, cara?
Meu amigo Gustavo, vou te falar, cara, eu sofri um pouquinho com isso, tá, na minha adolescência, porque eu não sei como é que... Eu vou fazer 39 anos, e eu lembro que eu entrei na... Eu comecei a curtir rock, na verdade, ouvindo mais a galera do hard, né, hard rock, e também o rock brasileiro, né. Então eu lembro que quando eu conheci o heavy metal, né, que acabou sendo dentro do rock o ritmo musical, o estilo que eu mais curti, eu sentia um certo preconceito grande. Os amigos até me chamavam de false metal, que até depois o Massacration começou a usar, né, de forma jocosa, por conta disso, porque eu nunca abri mão desse caldeirão de cultural, sabe? Eu suportei as críticas e a pressão justamente porque pra mim o que interessava é o seguinte: eu ouvi, gostei, não importa, entendeu? Mas existia, né? Eu lembro que inclusive em idos dos anos 90 frequentava muito o Garage ali na Praça da Bandeira, o Heavy Dutch, que era um bar que eu gostava de ir, e rapaz, tinha encontro de porradaria entre punks, grunges e até metaleiros, né? E eu ia pra lá pela farra, né, pela brincadeira e tudo, porque no final era tudo uma grande brincadeira. Mas existia sim, cara, existia, e pra mim foi meio difícil, né, porque ao passo que eu ouvia, por exemplo, como você colocou, o Refuse Resist do Sepultura, eu também, se eu tivesse que ouvir, eu ouvia um Live Alone Player do Bon Jovi, então pra mim era uma barra pesada assim. Inclusive rock nacional também, né, que eu tive uma influência muito grande de bandas brasileiras também, de rock brasileiro, mas eu sempre... Assim, Gustavo, eu sempre fui um cara do seguinte: se eu ouço, gosto, não interessa, não tem barreira, não tem nada que me impeça de curtir um que eu entendo que é bom som. Mas realmente, cara, existia essas lacunas aí.
Isso existe até hoje, né?
Até hoje, né, existe, cara? Isso aqui é curioso, Gustavo, vou te falar um exemplo. Então, um exemplo pra você entender como que a gente muda, né? Eu não gostava do Nirvana, cara. Eu achava o Nirvana... eu era meio exigente, né? Eu tinha umas ideias do tipo assim, é muito simples e tudo mais, como Ramones, por exemplo. Cara, depois de velho, eu fui curtir pra cacete Nirvana, fui curtir pra cacete o Ramones e fui entendendo, cara, a vibe de cada estilo melhor do que eu entendia. Mas não era por preconceito de dizer, eu não posso gostar disso, não era isso. Era uma análise minha mesmo, técnica da questão, sabe? E porque eu pegava o heavy metal, ou, por exemplo, um Rush da vida, ou um Dream Theater, e ela fala assim, não, os caras têm que fazer isso aqui. E não é, brother. Né?
Não é.
Não é isso.
É cada um na sua, meu irmão.
É isso. Cada um na sua praia.
Cada um tem a praia.
É isso aí. Ô, Leandro, pegando carona aí nesse papo, cara, eu já te pergunto também o seguinte: quais seriam as suas praias sonoras preferidas aí dentro desse vasto universo do rock and roll? Quais as principais bandas que você curte? Principalmente, quais as suas influências, já que você também é músico?
Então, vamos lá. Eu, assim, tem uma diferença entre gostar e influência, né? Gostar mesmo, assim, que o estilo que eu gosto pra cacete é o metal, né, cara? O metal, pra mim, é o principal, assim. E, mas eu tenho um certo limite, né? Eu gosto do power metal, gosto do metal mais clássico também, e curto também o thrash. Mas passou do thrash, já não sou muito fã. Embora eu goste de alguma coisa de black metal, como, por exemplo, Cradle of Filth, eu ouço também. Mas eu também surfo, por exemplo, um outro estilo que fez bastante diferença pra mim, assim, em termos aí pra banda, né, pra eu ter banda, essas coisas. Foi o post-punk, né, o The Smith, por exemplo, é uma banda que me influenciou bastante a produzir música, no caso, né. E sofri influência também do rock brasileiro, assim, o Legião é uma banda que também, em termos de, principalmente por conta das composições, né, eu gostava de... É curioso, até uma coisa que eu vou contar pra vocês, eu até os meus, vamos dizer assim, 12, 13 anos, não gostava muito de ler, né. E eu queria escrever letra de música. E uma vez eu vi uma entrevista do Renato Russo, que ele falou que assim, ó, se você quer escrever letra de música, você tem que ler, porque senão você não vai conseguir escrever letra de música.
É.
E aquilo ali entrou na minha cabeça de uma forma que eu falei, cara, eu preciso ler mais. E eu me apaixonei pela leitura. Eu boto isso muito na conta do Renato, assim, pra mim, sabe? Eu desenvolvi muito o hábito de leitura e o hábito de querer escrever por conta dele. Então, são muitas influências, mas eu diria aí que os principais realmente foram os Smiths, né, que foi uma grande influência pra mim, assim. É, o Legião tem uma grande influência também. Um pouco do Barão na fase do Cazuza também eu gosto bastante. É, são esses, eu surfo nessas ondas aí, tá? Mas de gosto mesmo, pra dizer que eu curto pra cacete, que eu mais gosto de ouvir, com certeza o heavy metal é o que me, digamos assim, que me arrepia mais, né?
É. Você falou em escrever aí, quem quer escrever tem que ler, meu irmão, não tem jeito.
Exato.
Né? Cara, você como músico teve ligado a várias bandas aí desde o fim dos anos 90, isso foi até 2017, né? Foram 6 bandas no total, até anotei aqui para não esquecer, né? Começando com o Proletariado Radical, de punk autoral, depois teve a RDL, né? Que era um pop rock também autoral, aí em seguida veio a Redial, que era... pop rock nacional também, autoral, teve a 2 com versões do Legião Urbana, depois veio a Outra Face, uma banda de rock e de metal autoral, e por fim a Entre Aspas, né, que é a mais recente aí, de autoral também, de rock de maneira geral. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essas bandas aí em relação a shows, enfim, se você conseguiu gravar alguma coisa, se essas bandas chegaram a registrar alguma coisa desse material aí, de repente, em CD e tal. Diz aí.
Então, registro autoral de letra, eu tenho de todas essas bandas aí, tá? Tem tudo registrado. Agora, música, assim, registrar álbum, coisa do tipo, o único que eu registrei mesmo foi com a, entre aspas, a gente fez um EP, que inclusive tem o nome da banda anterior, que é, né, a Outra Face, né? Porque tem uma música que se chama Outra Face, que fez parte desse EP, de 5 músicas. E o que eu tenho de registro, cara, é assim, dessas outras bandas, tá no YouTube, tem registro de shows em Cascadura, por exemplo. E é muito curioso, porque quando eu comecei lá atrás com o Proletariado Radical, pelo nome vocês já percebem que é algo meio punk, né? É assim, meio punk, meio...
Parece banda de São Paulo da década de 80 mesmo.
É mesmo, gostei. E ali, cara, foi o começo de tudo, né? Foi quando eu comecei a cantar, foi quando eu comecei a... Eu faço a você mesmo, né? Não sabia tocar porra nenhuma, mas pegar uma guitarrinha lá e fazer uma brincadeira. E ali eu comecei e fui mais convidado do que propriamente um projeto meu, né? Me chamaram pra tocar porque os caras viam que eu escrevia e se interessaram. Porque tem isso também, né, Gustavo e Sérgio? A galera quer... Tem muita gente que faz banda e tudo, mas não curte essa vibe de escrever ou não tem muito interesse ou não sabe. E quando você escreve, você abre um horizonte, né? Pra você ter uma ideia,
claro, pô.
Já me chamaram até pra escrever pagode, mas na minha praia eu falei que não rolava. Então, abriu bastante horizonte, aí depois veio as outras bandas que foram mais pop rock. E a banda, pra ser bem sincero, que eu mais gostei de tocar foi a Outra Face. Por quê? Porque ali eu pude mesclar não só a minha influência de rock brasileiro, de pop rock brasileiro, como também as influências meio de metal, cara. Olha que curioso, a gente conseguiu uma vez montar um set list que foi louco. Nesse set list a gente tocou Daniel na Cova dos Leões, da Legião Urbana, e no mesmo set list... A gente tocou É, Prowler, cara, olha que loucura. Você tem noção de como é louco isso?
Iron Maiden.
É, foi uma coisa de louco. E, então, assim, foi uma experiência muito gostosa nessa banda. E depois veio, entre aspas, que era um trabalho mais profissional mesmo, de tentar realmente desbravar o horizonte. Mas, cara, foi muito murro em ponta de faca, sabe, meus amigos? Vocês sabem como é que é o cenário do rock, sobretudo
é isso aí.
O cenário do Rio de Janeiro, cara. O cenário no Rio de Janeiro é terrível. Tanto é que os melhores shows que a gente fez, para poder dizer que foram shows legais mesmo, foi em Curitiba, que a gente tocou para um público bacana. E em São Paulo, que a gente fez, tipo, do nosso bolso mesmo, a gente fez meio que uma mini turnê, assim, sabe qual é? Nas férias, e a gente tocou em São Bernardo do Campo, cara, no festival. Foi uma coisa, assim, de sonho, entendeu? Você, porra, você ir num lugar que, tá, tu, porra, pelos caras pagam a tua cerveja, já tá valendo pra caraca, sabe qual
é? É na raça, né?
Na raça, exatamente.
É o que a gente quer, é o que a gente quer dos jogadores em campo, é isso aí, meu irmão.
É isso, entrega.
Na raça.
Né? É isso. E no Rio, eu queria falar uma coisa. Só pra fechar, no Rio de Janeiro, eu gostei muito de tocar. Quem dava muita oportunidade era a Baixada Fluminense, que foi um dos nossos melhores shows aí.
Fora, aqui no Rio, cara, fora da capital, por incrível que pareça, existe uma cena. Não é uma cena muito grande de rock and roll, mas tem principalmente na Baixada. E aqui no Rio, cara, aqui no Brasil é incrível, mas o Nordeste, em algumas capitais, por exemplo, em Recife, tem uma cena de rock and roll bem bacana. E o Rio, cara, assim, é difícil. A gente tem que gravar um programa só pra conversar sobre isso. Infelizmente, cara, aqui o rock and roll tá cada vez mais ficando amigo. Mas enfim, eu queria te perguntar o seguinte, cara, como é que começou pra você essa história de curtir rock? As suas duas tias avós tricolores te levaram pra esse caminho também?
Não, acho que não, né? Sensacional a pergunta. Cara, as minhas avós, a minha avó e minha tia-avó, elas gostavam de Nelson Gonçalves, assim, que inclusive eu acho que um bom gosto musical.
É.
E a minha praia mesmo de rock começou.
Rock and roll.
Sim, ele curtia pra caramba, tá? Mas eu comecei, na verdade, assim, foram duas influências, né? Uma foi meu tio, falecido tio Carlos, né? Que era um cara que era fã de rock, assim, gostava muito de U2, ouvia muito U2, ouvia muito a Ha também, gostava que era mais New Wave, né? E gostava também de algumas coisas de post-punk, The Smiths, essas coisas, e por conta dele eu ouvia muito, porque meu tio, ele era só 5 anos mais velho que eu. Então a gente meio que era quase que temporal, né? Então eu comecei a curtir com 9 para 10 anos, ele tava com 15, né, cara? Tava no auge ali da cena de rock no Brasil, né? No rock, famoso rock Brasil. Então ele me influenciou muito, e também uma grande amizade que eu fiz, que é um amigo que eu tenho até hoje, meu melhor amigo, que é o Hugo, né? Ele, porra, um metaleiro de mão cheia, um cara que gosta muito de rock, é um apaixonado. Vascaíno, né? Tem seu defeito, mas é gente muito boa. Foi um cara que chegou com um CDzinho lá, que eu nunca esqueço, né? O Illusion for Illusion do Guns N' Roses, e também ele tinha o Living on a Prayer do Bon Jovi, inclusive. E a gente começou a trocar ideia. Eu comprei o Ride the Light, que a gente comprou junto, né, do Metallica, e a gente foi fazendo amizade. Mas começou assim, cara, começou assim, meu tio, depois na escola.
Muito legal, cara. E hoje você navega, digamos assim, no mar do reggae também, né, cara? Você acabou rolando aí
também,
por influência da sua esposa. Eu queria saber que outros tipos de música também você curte, enfim, dá uma geral aí.
Então, você falou no início que eu sou eclético mesmo, cara.
Mas é isso aí, cara.
O reggae é engraçado, né? Porque o reggae, eu não comecei a gostar de reggae gostando de Bob Marley, né? Como a maioria das pessoas. Eu comecei gostando do Tribo de Jah, lá do Maranhão, que é uma banda, pra mim, a maior banda de rock, de reggae nacional. Minha esposa curtia muito, o irmão dela também. E eu fui no show, né? E acabei me apaixonando pela banda, e fui conhecendo tudo depois, né? E depois fui embora, né? Jamaica, pô, show, várias bandas, né? Não só o Bob Marley, enfim. Fui conhecendo. E, cara, eu curto um pouco, por influência da universidade, né? Do ter estudado na Unirio. Eu conheci a galera, uma galera lá que fazia música, né? Uma galera que tocava violão clássico e uma série de coisas. E eu fui convidado por um amigo pra cantar samba canção na Lapa nessa época, porque ele viu que eu tinha uma voz meio pesada, assim, meio rouca e tudo, ele me chamou, e eu fiz alguns shows com ele, cara, cantando Nelson Gonçalves naquela mesa, cantando Nelson do Cavaquinho, Cartola, e aí eu comecei a gostar desses caras também, comecei o Cartola, por exemplo, que eu acho mais incrível, é que o cara era um cara semi-alfabetizado, escrevia letras como rosas não falam, né? E eu sou um apaixonado por poesia, então me apaixonei por Cartola também. Então eu tenho esse carinho, esse gosto, sim, pelo samba canção, pelo samba de raiz, né? Além do rock e do reggae, também curto também. Óbvio, gosto de um blues também, ouço de boa, entendeu? Uma bossa, enfim. Tô lá.
O mundo é grande, né? O mundo é grande. Pra ficar com radicalismo em termo musical aí é brincadeira, sim, né? Em 2022 não dá mais, né?
E Gustavo, só uma coisa. eu lembrei agora de uma coisa. No Entre Aspas, a gente fez um projeto cantando alguns sambas em versão rock. A gente cantou, por exemplo, As Rosas Não Falam, versão rock. Né?
Aí, que maneiro.
Ficou bom pra caramba. E fizemos um show tocando essa música, entendeu?
Pô, sensacional, cara. Muito bacana. É isso.
Legal. Bom, como eu não poderia deixar de ser, selecionamos aqui para abrir esse segundo bloco uma música da Entre Aspas, uma das bandas das quais o nosso Leandro Quintela aqui fez parte, né? Ela se chama E O Que Restou, e é super interessante realmente, vai meio que na pegada tradicional, né, do rock brasileiro, mas de repente rola aí também algumas pitadas até de grunge, né, eu diria, sendo que junto, então, da Entre Aspas, teremos nessa sequência mais dois pesos pesadíssimos aí do rock internacional. Ninguém menos que Iron Maiden com Purgatory, faixa que ainda é da fase inicial dele, né, lá com Paul Dayano. E teremos também Led Zeppelin com Whole Lotta Love. Essas duas aí dispensam maiores apresentações, né? É, quer dizer, a sua banda acabou ficando em ótima companhia, hein, Leandro?
Ficou, rapaz, que isso. Obrigado aí.
Tá num sanduíche maneiro aí, cara.
Tá maneiro, tá maneiro.
É... Um acontecimento recente aí, falando de Iron Maiden, né, pra gente comentar, foi a treta que rolou por esses dias aí, justamente entre o Paul Dayano, né, o Paul Dayano, na verdade, existe essa polêmica em relação à pronúncia, de que o nome dele é italiano, a gente até tá pra fazer um rock full especial sobre pronúncias de bandas e de artistas, né, Serginho?
Eu preciso.
Vai ser super, super interessante. Enfim, mas a polêmica é do nosso grande Regis Tadeu, que tá sempre inventando treta, né, cara? O jornalista musical lá de São Paulo, que é super conhecido. É, ele teria dito aí que o encontro que rolou algumas semanas aí entre o Paul e o Steve Harris lá em Zagreb, na Croácia, teria sido forçado, enfim, apenas para atender a vontade dos fãs do Iron Maiden. E aí o próprio Paul Dayano chegou a gravar um vídeo logo depois aí, indignado, dizendo que, pô, esse cara aí, lá no Brasil, não sabe nada do que aconteceu, como é que pode falar tanta besteira? Isso acabou repercutindo por aqui também. Enfim, e o que é mais triste nisso tudo, o nosso Paul aí brigando com sérios problemas de saúde, né, Quintela? Alguns anos ele fez, inclusive, um show aqui em Friburgo, cara. Aqui na cidade tem aí uns 6 ou 7 anos, mais ou menos.
Caramba, sabia não.
Foi sensacional, só que ele já estava naquela ocasião numa cadeira de rodas, com a dificuldade enorme de locomoção. Hoje deve estar, né, muito pior, se bem que agora ele está em tratamento, mas, pô, situação complicadíssima, né, cara?
Sim, é uma pena mesmo. É aquilo, né, cara? A vida é feita de escolhas, infelizmente. Às vezes a gente faz algumas escolhas que prejudicam, né? Enfim. Agora, sobre o Regis, cara, ele conseguiu o que ele queria, né, cara? Ele, assim, ele usa uma estratégia que é muito comum hoje nas redes sociais, né? De você...
Tretar, né?
Tretar, pra você conseguir view, né?
Lá e vai...
É o que eles fazem. E aí, infelizmente, o Paul, não sei se por uma questão mesmo de não ter... de repente uma boa assessoria para lidar com isso, ele acabou fazendo exatamente o que o cara queria que ele fizesse. Eu acho uma pena, meus amigos, esse tipo de coisa acontecer, esse tipo de estratégia ser utilizada, né? Porque, como você falou, a questão da saúde do cara, debilidade que o cara tem hoje, acho que a gente tem alguns fatores que não estão acima do like, entendeu? Eu falo muito isso também com os colegas de canal, né? Que quando a gente fala de Fluminense, por exemplo, a gente tem que priorizar o Fluminense, tem que priorizar também a vida, né, e as pessoas. Então, eu não gosto muito dessa estratégia utilizada, mas infelizmente o Paul acabou caindo nessa armadilha aí.
Pode crer. Beleza, bom, vamos lá então, botar esse segundo bloco aí pra rolar. Leandro, você já escutou algumas das nossas edições aqui do podcast, né, cara? Você sabe como é que funcionam as coisas por aqui. O seguinte, a nossa tradição mais antiga é que todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar ao menos um dos blocos de música pros ouvintes. Então a gente queria te pedir, por favor, cara, para apresentar essa próxima sequência aqui para a galera, pode ser?
Vamos lá então agora com E O Que Restou, entre aspas, Purgatory, Iron Maiden, The Honor Love, Led Zeppelin.
Okay.
Minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana, e hoje eu vou falar do seguinte: é o novo CD, DVD e LP do mestre Eric Clapton, tá saindo aí no dia 24 de junho, semana que vem. É um show gravado no Fillmore em São Francisco em 1994, se chama Nothing But The Blues, e é simplesmente imperdível. Foi a turnê que o Clapton gravou From The Cradle, aquele disco só de blues dele, homenageando Muddy Waters, Robert Johnson, só a nata do blues. Então, com um pouquinho de atraso, né, isso era para ter saído em 95, 96, mas está vindo agora à tona em 2022, Nothing But The Blues, Eric Clapton. É minha dica da semana aí. Qual a tua, Gustavo?
É, beleza, mas pô, um pouquinho atrasado, você forçou bem, hein? Mas tá tranquilo. É, bom, uma bela dica, bela dica. Bom, no meu caso, apesar de atrasado aí, é uma bela dica. Bom, no meu caso, cara, hoje eu vou falar de um livro, né, recentemente lançado, chamado Os 50 Maiores Shows da História da Música, né, publicado recentemente pela editora Belas Letras, que tem se especializado aí justamente nesse tipo de publicação, né, ligada à música. Enfim, já jogaram aí pro ar, né, várias biografias no mercado. Eu mesmo tenho aqui a do Kiss Moon e a do Lemmy Kilmister, né, são duas autênticas lendas aí do mundo do rock and roll. Esses livros aí ficaram super legais, mas esse novo trabalho é de autoria do nosso amigo lá, o jornalista Luiz Felipe Carneiro, do Rio de Janeiro. É o criador do canal Alta Fidelidade no YouTube, né? Ele que já esteve aqui com a gente há alguns anos, né, Sérgio? Fizemos aí uma edição especial com ele, né, sobre o Rock in Rio, salvo engano, isso foi em 2015. E aí, dessa vez, a onda do Luiz Felipe foi passear, então, por grandes eventos da história da música. Aí, de quebra, ele vai também contando um pouco da história das bandas, né, dos artistas, enfim. E vai de Robert Johnson em 1938 até o David Byrne em 2019. São 304 páginas aí, a edição de luxo realmente, capa dura, etc e tal. Ainda tem como bônus 50 pôsteres que são independentes, né, são destacáveis ali, exclusivos, são criados pelo artista Jonas Santos, que reimaginou, né, e reinterpretou cada um dos shows que estão resenhados no livro. Uma ideia muito legal. Esses pôsteres, ainda por cima, vêm sem nenhuma dobra, né? Ou seja, quem quiser colocar uma moldura, pendurar na parede, fica super legal. Então, essa é a minha sugestão de hoje aí. É muito interessante toda a execução desse projeto, né, Serginho? O Felipe é realmente um craque, né, cara?
Cracasso, cracasso. Belíssima dica, eu já dei uma folhada no livro. O livro tá muito bacana, realmente.
Não sei se você já conhece aí o canal dele no YouTube, ou Quintela. Se chama Alta Fidelidade. Se você não conhece, depois clica lá, vale a pena.
Tô me inscrevendo isso, agora.
É muito legal.
Vou me inscrever agora.
Beleza.
Beleza, Leandro. Nós já falamos hoje por aqui sobre esse teu lado roqueiro, né, cara? De fã de rock and roll e também de músico. Ah, com várias bandas que você já participou e tal. Mas bora mudar um pouquinho aqui o rumo da prosa, cara, pra explorar um pouquinho esse outro lado seu, que é muito forte, de tricolor apaixonado, né? Enfim, esse seu lado aí de influencer tricolor, digamos assim. Hoje Você se dedica aí ao seu canal no YouTube, o Resenha Tricolor 1902, lá com as suas lives e mais os documentários que você produz sobre os grandes ídolos da história do Fluminense, né? E além disso, você é colunista também do portal Explosão Tricolor. E a minha curiosidade é a seguinte, cara, como é que começou isso tudo?
Então, vamos lá. Cara, na verdade, assim, eu, desde moleque, sou muito fã, né, de tricolor fanático, e também sempre gostei de escrever, né? Tanto é que fiz letra de música, essas coisas. E eu comecei, na verdade, uns amigos em grupo de WhatsApp, isso por volta de 2018, falaram: pô, cara, você tem que escrever. Eu fiz um blog e comecei a escrever crônicas sobre os jogos do Fluminense, mas era uma coisa bem, né? Só pra botar. Porque assim, o que acontece? Vocês passam por isso, como eu também passo, né? Tem jogo e jogo. Tem aquele que você pensa e fica revoltado. Então, ter o blog era uma forma de descarregar todas as minhas angústias, né? E aí eu fiz o blog. Aí veio, em 2019, eu montei uma página no Facebook, e aí comecei a usar o Facebook para isso, e começou a ter uma boa adesão. As pessoas, acho que falavam umas para as outras, e a minha página foi crescendo, e veio a pandemia, ela deu um boom, né, em 2020. E aí, cara, por meio de 2021, eu já tava com 7 mil seguidores no Facebook, na página que não se chamava Resenha Tricolor 1902, não. Ela se chamava Resgate Tricolor. Depois eu mudei para Resenha Tricolor 1902. E aí eu comecei a ser incitado a fazer lives em 2021, né? No mês de 2021. Cara, e eu comecei a fazer live no Facebook, né? Eu comecei totalmente diferente da galera que faz conteúdo. Porque para a galera que produz conteúdo, tá mudando isso. Mas eles tinham uma ideia de que o Facebook estava morto, né, e de que o YouTube e a Twitch eram o futuro, né, do streaming. E, cara, eu sei que quando eu decidi abrir o canal no YouTube, eu consegui levar essa galera que já me curtia no Facebook pro YouTube e tive um crescimento rápido, assim, né? Portanto, em 3 meses eu tava com 1.000 inscritos. E o pessoal falava, pô, cara, um crescimento bem exponencial e tudo. Óbvio, não consegui levar todo mundo, mas levei uma boa quantidade. Então, o negócio se avolumou, né? E, inicialmente, qual era a minha ideia? Cara, quando eu criei essa resenha entre Tricolor 1902, a ideia era fazer com que nós, torcedores do Fluminense, tivéssemos uma voz ativa. Como eu posso dizer? Eu queria criar uma corrente, inclusive fiscalizadora, das ações do clube, né? Porque a gente sabe como é que é o processo do Fluminense lá, né? De representação, e é bem arcaico, e dar voz ao torcedor. E aí a gente criou no YouTube, o negócio tomou um volume muito grande. Tem a questão educativa, que são os documentários, que isso daí é uma paixão que eu tenho, que eu ganhei da minha avó. Eu vi a minha avó falar do Batatais, por exemplo, e é emocionante. Eu lembro disso e era uma coisa que já me emocionava. Eu via Batatais, Castilho, essas pessoas, como meus super-heróis, entendeu? Ouvindo isso da minha avó. Então, esse trabalho é uma forma de homenageá-la. Foi uma forma de eu falar assim, caramba, eu tenho que fazer isso por elas e também pela molecada. Porque, por que eu criei o lance do conteúdo histórico, que inclusive não é o cargo-chefe do meu canal, não é o que dá mais views, nada disso. Foi uma questão educativa mesmo. Porque eu vejo moleque hoje falar, porra, a máquina não ganhou nada, a máquina não ganhou Libertadores, se fosse bom teria ganhado Libertadores. Porque o moleque não tem a noção histórica do período histórico da máquina, né? A gente não sabe que naquela época o Campeonato Carioca era muito mais relevante para o Fluminense, para os clubes, o Campeonato Estadual, do que o Libertadores. Então a ideia do programa dos documentários é isso, sabe, cara? Resgatar esses grandes ídolos, é mostrar para a galera mais jovem, cara, o tamanho do Fluminense. E não é à toa, meus amigos, que são 7 minutos a 10 minutos de curta. Por que que é tão curto? Porque a galera não tem paciência hoje. Então a ideia é tentar adaptar essa conjectura desse trabalho para a molecada. E as lives pós-jogo, pré-jogo, essas coisas, porque eu sempre gostei de debater futebol, de falar de futebol, né? E é isso. Então o canal está tomando outras proporções. Hoje a gente tem uma live, por exemplo, que é o Flu em Foco. A gente traz temas extra-campo, por exemplo, SAF. A gente debateu SAF com o meu amigo Bruno Freitas, né? Debatemos SAF com ele. Tem o Resenha de Arquibancada, que inclusive o Gustavo já foi lá. E o que eu quero, inclusive, convidar vocês novamente, inclusive o Sérgio, para estar lá com a gente, para falar do Rock Flu lá, que vocês são, pô, fazem um trabalho incrível, que é um podcast do canal, tá? Fica já o convite.
Vamos lá, vamos lá.
Então a gente está expandindo, né? São vários outros tipos de produtos dentro do canal para trazer a torcida tricolor.
Show de bola.
Show de bola. Sobre o portal Explosão Tricolor, né, onde você também publica lá suas colunas, eu queria aproveitar e mandar aqui um abraço lá pro Vinícius Toledo, né, cara, que é quem comanda lá o site. Ele que há alguns meses passou por um perrengue brabo aí, né, por motivo de saúde. Felizmente se recuperou aí de maneira tranquila e se emocionou toda a galera tricolor que interage nas redes sociais, né, Leandro? Eu, por sinal, tive no Maracanã no último sábado, né? Eu tava lá para assistir aquele infeliz Fluminense versus Atlético Goianiense. Mas aí eu tive a oportunidade de cumprimentar o Vinícius antes da partida. Me encontrei com ele lá na concentração da rapaziada. Foi super maneiro, né?
Eu queria só aproveitar que realmente eu acabei não falando da questão dos artigos, né? De produzir. O Vinícius, ele me deu uma oportunidade única, né? De escrever para um portal de extrema relevância dentro desse cenário do Fluminense. E o Vinícius, cara, ele me inspira muito. Porque ele é um tipo de tricolor que faz um trabalho de independência. Quando eu falo de independência, é independência de ação, de opinião, de postura, que eu acho sensacional, sabe? Eu, quando antes mesmo de entrar nesse meio aí, nessa montanha-russa, né, que a gente tá aí, eu me inspirei muito no Vinícius, sabe? O Vinícius é uma dessas referências que tu olha e fala assim, pô, esse maluco aí, ele é um cara que ele é totalmente de verdade. E convivendo, tendo a possibilidade de conhecer o Vinícius, que eu vi que, cara, que é isso exatamente. O Vinícius é um cara extremamente original, extremamente correto, né? É uma pessoa muito rara, cara. Então, assim, ele mereceu ter saído dessa por tudo que ele representa pro Fluminense, uma voz muito forte, muito potente e muito independente, cara, entendeu? Isso eu acho muito importante, queria inclusive agradecer ele por ter acreditado em mim, né, cara? Ter dado essa oportunidade de estar lá.
É, não, eu, conforme eu disse, né, a gente tive chance de estar com ele, o Serginho, ele até chamou a gente também, eu e você, para ir lá no Explosão Tricolor fazer uma live com ele. Estamos recebendo um monte de convite aí, rapaz. Parece até que estamos precisando de um gerente para poder organizar a parada aí.
Vale a pena, hein?
Sim, vamos lá. Mas foi super maneiro. Eu estava com os amigos Celison e o Beto Meyer, né? A gente se encontrou lá também com o Donaldo,
grande
o Matheus Duque e o Vitor Costa, né? Que fazem lá a famosa live dos palpiteiros. Esse lance aí de união, né, cara, dos diversos canais tricolores na rede é uma coisa super legal.
Muito.
A gente sempre advogou isso por aqui no Rock Flu, né? Eu nunca entendi muito bem esse lance de, pô, tricolor arrumar a picuinha, arrumar briga com o tricolor. Se a gente não se acerta entre nós, né? Se a gente não se une, quem agradece vai ser sempre o adversário, né, Quintela? Não tem jeito, né, cara? Você falou aí com muita propriedade sobre se formar uma corrente tricolor, e é isso, né? O Fluminense somos todos nós, né, cara?
Rapaz, eu sempre falo isso pra galera, sabe, Gustavo, assim, a importância do Fluminense ser o foco de tudo, tá? O canal, obviamente, ele se torna um trabalho, né? Ele tem custo, ele tem o seu desgaste físico, emocional, tempo, e tudo isso daí, ele tem que ser recompensado porque é um trabalho. Mas a gente tem que lembrar que acima de tudo isso daí está o Fluminense. O Fluminense tem que ser o foco de tudo. Então, nessas horas, a vaidade tem que ficar de lado, né?
É isso aí.
O princípio tem que ser o Fluminense. Se o Fluminense deixar de ser o princípio, eu acho que se perde tudo, tá, cara? Esse é meu ponto de vista.
Respeitar
o posicionamento de cada um.
Tem toda a razão. Tem essa galera aí, rapaz, do tricolor das redes, né? Muita gente já passou aqui pelo Rock Flu, né, Serginho? Claro que a gente aqui tem uma pegada diferente, né? Não se trata de um programa de resenhas, né, propriamente disso, mas de música, né? Enfim, de rock and roll. Mas mesmo assim a gente faz questão de trazer essa galera até para que essa turma possa falar, né, justamente de outros assuntos, né? Que não apenas o Fluminense, eu acho que fica sempre interessante, como é justamente o seu caso hoje aqui. Né, Leandro? Já passaram por aqui, ó, o Vilelo, o Paulo Andel, o Marcelo Diniz Gomes,
a
Gisele Félix lá do Twitter, o teu xará, o Leandro lá do Netflu, né? O Johan, pô, teve o Cláudio Corte, o Vazela, Gustavo Albuquerque, Caio Barbosa, o Beto Salles, né, que também é uma voz muito importante,
muito.
Dentro da torcida. Enfim, eu vou acabar esquecendo aí de algum nome, né? Mas essa interação é fundamental, realmente. Eu mesmo já estive contigo, né, conforme você comentou aí lá no teu canal. Né, cara, já passei também pelo Panorama Tricolor de vez em quando. A rapaziada lá do Madrugadão Camisa Tricolor me chama também, né? O Rafael e o Guilherme, né? O Guilherme Fernandes, isso, lá do Tricolor Fanático. E todo o restante da galera que participa por lá também. Tem que ser sempre assim, né, Serginho? Todo mundo junto, vamos em frente. Para o alto e avante, né?
Isso aí. Tem muita gente boa nesses canais aí, né? Maravilha. Bom, minha gente, no próximo bloco vamos de Rock Brasil. Vai pintar aí na sequência Barão Vermelho, Lobão e Legião Urbana, né? Três dos principais nomes do nosso cenário de rock and roll brasileiro, daquela galera toda que emergiu nos anos 80, né? Parece incrível, mas nós já tivemos aqui no Brasil por mais ou menos uma década inteira, né? O rock sendo tratado como produto de massa. Estava direto nas rádios, direto na TV, nos próprios programas de auditório, enfim, era realmente um produto popular. E aí a gente compara com o que acontece hoje, né, cara? E o nosso bom e velho rock and roll simplesmente desapareceu da mídia. É uma coisa impressionante. Você conversa com a garotada mais jovem aí, na faixa dos 15 aos 20 anos, e pouquíssimos gostam de rock and roll. É uma triste constatação, mas a palavra é essa mesma. Desapareceu. Incrível essa diferença, né, cara? Hoje só tem sertanejo, só tem funk proibidão. Tá feia a coisa, né, Leandro?
Pô, demais, meu amigo. Mas eu tenho... É legal, porque a minha filha, né? Eu tô me descobrindo com a minha filha, porque minha filha tem 8 anos e eu introduzo rock pra ela, né? A gente ouve juntos, antes de dormir. E ela me... Olha que curioso. É a minha filha me fez gostar... Não é que eu não gostava, fez eu me interessar pelo Red Hot Chili Peppers como um grande consumidor do Red Hot Chili Peppers, porque ela se apaixonou por Californication e principalmente o clipe, né? E aí... Eu comecei a ver o Red Hot sobre outros olhos, sabe? como assim, navegar fundo no Red Hot. Na sexta-feira passada ela dormiu comigo ouvindo Sepultura, pô, entendeu? Então assim, isso não tem preço, cara. Então a gente tenta pelo menos na nossa casa fazer a coisa replicar, né? Fazer nossos filhos ter a oportunidade, porque isso é a oportunidade, né? De conhecer o rock. Então é uma pena, isso tinha que estar na escola. É uma pena, uma pena.
Com certeza. Uma coisa interessante também, estou me lembrando aqui para a gente comentar, né, que tem a ver com esse papo, é o seguinte: por esses dias aí, semana retrasada, né, salvo engano, eu assisti uma entrevista até longa do Rick Bonadio, né, num desses podcasts aí famosos. Ele que, pô, é um puta produtor super experiente aí, pegou ainda essa rebarba da explosão do rock brasileiro lá atrás, na década de 80. Eu vi ele comentando sobre o caso dos Mamonas Assassinas, né, que antes da fama era uma banda chamada Utopia, que tinha uma pegada de rock brasileiro mesmo, naquela tradição dos anos 80. E aí o Rick disse que naquela altura ele não se interessou em produzir a banda, porque isso foi em 1989. Segundo ele, já naquela altura o mercado estava saturado para esse tipo de som, o que é inacreditável, né? O rock explodiu no início dos anos 80 no Brasil, já no fim da mesma década o mercado já estava pedindo outras coisas, enfim. No mínimo desanimador, né, o Leandro? A gente sabe, cara, no underground aí existe
muita banda boa.
O rock pulsa, cara, com muita energia, com muita pressão.
Muito.
Mas essas bandas não conseguem atingir a superfície, né, cara? Incrível.
E engraçado que ainda com o advento da rede social é difícil.
Pois é.
Porque você, teoricamente, você perdeu aquela dependência extrema da gravadora. Mas ainda assim, quando mesmo produzindo conteúdo na Twitch, no YouTube, não há o interesse por consumir o conteúdo. É isso que me chama muito a atenção. Eu, além de ter tocado no underground aí 15, 16, 17 anos da minha vida, eu vi agora na pandemia várias bandas nascendo no YouTube, por conta da pandemia, né? Shows ao vivo pelo YouTube. E, cara, tinha 10 pessoas assistindo, 15, sabe? Uma coisa de maluco, assim. Eu falei, gente, não é possível.
Coisa de maluco, cara.
Sabe? É uma coisa surreal. Mas assim, eu até perguntar a vocês, vocês não acham que, no geral, assim, no mundo, vocês não acham que também que não tá com a pegada tão grande, assim, vocês que estão mais atualizados? Como é que tá o mundo? Porque o Brasil eu sei que tá morto há muito tempo, mas eu também não vejo uma renovação, assim. Posso estar equivocado, assim. Quando eu falo renovação, é midiática, né?
Em termos de mídia, eu acho que só ali naquela parte da Europa, ali dos países nórdicos, é que a coisa pega forte ainda, né? Os Estados Unidos aí caiu bem. A Inglaterra tem muito daquele Britpop, né, misturando com o rock inglês, então a tradição deles é muito, muito grande. Então acaba que as bandas conseguem emergir ali, quem tem qualidade consegue. Tem 200 trilhões de casas de show, né, cara, na Inglaterra, então é muito diferente do Brasil. O Serginho falou aí agora há pouco do Rio de Janeiro. As bandas vão tocar onde aí, cara?
Não tem. Vão
tocar
não
onde? Lugar, tá feia coisa, né?
Não tem lugar não.
Não é?
Tem lugar não.
Complicado. Ô, Leandro, mais uma curiosidade aqui, cara. Você é de uma geração mais jovem que a minha, do Gustavo. Eu queria saber o seguinte, cara. Você ainda consome música? Eu quero dizer o seguinte: você compra álbum, CD, DVD, a mídia física? E aproveito pra perguntar também: você chegou ainda a pegar os LPs de vinil lá atrás? Ou já mergulhou direto nos CDs?
Peguei os LPs, tá? Peguei os LPs, sim. Tive... Meu primeiro LP que eu comprei, rapaz, foi Sob o Sol de Parador, do Lobão. Foi o primeiro LP que eu comprei. Peguei um pouquinho do LP, peguei fita cassete, né? Eu lembro que tinha que colar a pontinha da fita pra botar uma música pra outra. Peguei, veio os CDs. O que acontece, cara? Eu, quando casei, rapaz, eu tinha muito disco, muito CD. E fita, mas muito. E aí eu vim morar em apartamento, cara. Aí você sabe como é que é apartamento, né? Apartamento, você... Pra ter coisa em apartamento é complicado, mas apartamento pequeno. E aí aos poucos eu fui vendendo, fui doando pra alguns amigos meus que... colecionadores. E hoje eu consumo mais realmente conteúdo de stream mesmo. O próprio Spotify. Consumo música mais dessa forma. Até livro também, eu comprei aquele da Amazon, esqueci o nome, Kindle, né? Eu também só tô lendo livro virtual, mas por conta da situação física mesmo, de onde eu moro. Mas eu sinto muita saudade, sabe? Principalmente os LPs. Meu, eu sinto muita saudade de ouvir música em LP. Né? É uma coisa que é diferente. A gente sabe que é diferente. Não é a mesma coisa, né?
É, e você pegou até fita cassete aí, você é roqueiro raiz, meu irmão.
Eu tá fazia. Aí. Eu fazia the best of rock. Aí botava ali os rock que eu achava que era melhor.
Pô, mas a propósito aí desse papo, né, de mídia, de vinil, CD, cassete, enfim, a coisa de um mês atrás, mais ou menos, né, eu vi uma matéria justamente sobre a ideia aí de uma nova mídia que estaria surgindo para misturar de alguma maneira os processos de fabricação do vinil e do CD, né, criando um produto novo aí, dizem que viria para revolucionar o mercado de vez, não sei se vocês viram isso, seriam os chamados Ionic Originals, com o objetivo aí de criar um novo sistema analógico, porém mais durável, mesclando aí uma resina de laca mais alumínio. Enfim, eu fico pensando se nessa altura do campeonato, o Leandro e o Serginho, se seria a hora de surgir um novo sistema aí, dessa altura aí, com todo mundo com streaming, Spotify, CD não vende mais, DVD não vende mais, o vinil é coisa de nicho, né? Haveria chance de se emplacar hoje um novo formato, partindo tudo do zero novamente? Eu acho que não dá mais, né?
Também acho que não, cara. Eu também acho que não. Assim, de todo modo, pelo que eu li na matéria, a grande proposta é a integridade, né? Porque o som, realmente, pelo que eu li, é um som muito mais puro, né? Do que você ouvir, por exemplo, num suporte. Mas a gente tem que considerar muitas coisas que mudaram, né? Na cultura de quem consome também. A gente era um pouquinho mais exigente quanto a parte acústica mesmo. A gente queria ouvir detalhes do instrumento, do que estava sendo feito, detalhes até que vazavam, né? E hoje, quem consome música hoje em dia, na verdade, quem consome música hoje não tem tanto interesse assim por essa parte, né? Não é tão perfeccionista e exigente esse ponto. A música ela se tornou muito mais hoje uma coisa... isso eu acho que é meio que geral, posso estar até me equivocando, mas tornou mais uma coisa assim, de onda passageira do que provavelmente algo eterno, algo para você, tipo assim, eternizar. Tanto é que é muito difícil você ver hoje música no geral, quando eu falo isso eu não falo só de rock, tá? Falando no geral, se eternizar. Elas são ondas, né? Então assim, acho que toda essa questão cultural também acaba atrapalhando, né? Esse processo, o artefato, né? E eu pô, tem maior tranquilidade pra falar sobre isso. Você perguntou sobre disco. Eu trabalhei no IFAM com restauração de discos, né, de obras da música popular brasileira, inclusive. Eu peguei aqueles discos de 68 rotações, Gomalaca, essas coisas todas na mão. Fiz restauro disso.
Legal, pô.
Então, assim, eu acho que é uma nova realidade em que o suporte, ele tá sendo substituído realmente pelo que é mais prático, né? As pessoas não querem mais ter o suporte na mão. Elas querem ter a coisa prática, entendeu?
Eu também acho, né, Serginho? Nessa altura do campeonato, zerar tudo, começar um formato novo, acho que não dá mais não, né?
Nada. Infelizmente, a gente ainda é apegado, né, ao físico, mas essa geração de hoje é tudo na nuvem, né? É tudo no celular, tem mais, né?
Mas o Leandro falou aí em 68 rotações, sabe de que eu me lembrei? Do Caio Paulista, rapaz. Pô, me lembrei do Caio Paulista.
Coitado do Caio Paulista. Bom, vamos lá. Na sequência temos então Barão Vermelho com Milagres. Depois quem chega é o Lobão com Presidente Maurício. Fechando com Acrílico on Canvas, faixa clássica aí da Legião Urbana. Um bloco inteiro aí, só com esse rock brasileiro que é maravilhoso, né, minha gente? Vamos lá então. Som na caixa.
As armas estão nas ruas, é um milagre. Elas não matam ninguém. A fome tá em toda parte, mas a gente come, levando a vida na arte. Todos choram, mas só alegria. Me perguntam o que é que eu faço, e eu respondo: violência. Oh, esse cinema sem tela. abraço e eu respondo.
Então, e mais uma vez, de você fiz. sermos três.
Bom, pessoal, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, né? Que tivemos aí Barão Vermelho, Lobão e Legião Urbana. Pois é, estamos nos aproximando aqui do final dessa edição do podcast, no qual estou me recebendo aqui o roqueiro, o músico e também o influencer tricolor, Leandro Quintela. Essa influencer tricolor é sempre chique, a gente gosta de usar essa expressão aí, lá do canal Resenha Tricolor 1902 no YouTube. Cara, nesse momento a gente queria te agradecer mais uma vez aí por você ter topado participar aqui dessa brincadeira com a gente. Valeu demais aí pela moral, irmão. Acho que valeu, né?
Pô, meu irmão, eu que agradeço, cara. Pô, pra mim eu fico lisonjeado pelo convite, né? Poder falar de duas paixões, dificilmente eu teria a oportunidade de falar de rock e de Fluminense no mesmo lugar. Então, pra mim, assim, eu que agradeço. Vai ficar marcado na minha vida, assim. Eu até... mais cedo comentei com minha esposa, né? É bacana o que o Fluminense tem proporcionado para mim, porque assim, a gente faz muitos amigos, né? Com o Fluminense, não é só ir lá e ver jogo. E hoje, nesse momento que eu tô vivendo, eu tô conhecendo pessoas extraordinárias, né? Fazendo grandes amigos e tendo oportunidades únicas. estar aqui para mim é uma oportunidade única. O dia não passava, estava ansioso para estar aqui com vocês. E justamente no dia que meu canal fez 5 mil, né, bateu 5K, para juntar tudo, né, ficar mais especial ainda, poder estar aqui com vocês, ouvindo clássicos aí, tendo a oportunidade de falar sobre isso, né, e não tem preço, irmão. Obrigado aí pelo convite, me sinto lisonjeado e homenageado por essa oportunidade de estar com vocês.
Beleza.
Show de bola. Ô, Leandro, aproveita, cara, e passa aqui pro pessoal mais detalhadamente, né, quais são as suas coordenadas nas redes sociais em geral. A gente sabe que o teu canal roda principalmente via YouTube, mas tem transmissão das lives, dos documentários, também pelo Facebook, Instagram, não é isso?
Isso. Então, o conteúdo ele basicamente está no YouTube, né? A gente produz lá documentários sobre grandes ídolos, sobre grandes jogos do Fluminense. Por exemplo, a gente tem um documentário sobre o Fla-Flu da Lagoa, que é uma história das mais místicas de Fla-Flu, que vale muito a pena a galera ir lá conhecer na playlist do canal. A gente também tem uma página no Instagram, que é só você jogar a resenha Tricolor 1902, você encontra. No Facebook também temos lá, e temos o Twitter também do Resenha Tricolor 1902. Estando nessas mídias, você consegue, por exemplo, ser atualizado das lives, meio porque o YouTube ultimamente você bota o sininho e ele não te avisa, né? Então pelas páginas vocês conseguem ter uma dimensão e uma noção do nosso trabalho lá, de como flui, né? Então é isso, é só se inscrever lá, acionar o sininho e seguir as mídias tricolores lá do Resenha Tricolor 1902 e as outras mídias também. Quero pedir para que os tricolores apoiem as mídias independentes do Fluminense. É muito importante, tá? A defesa institucional do Fluminense se faz pelas mídias, galera, tá? Uma pena em 2013 a gente não ter ainda as mídias tricolores, porque dificilmente teriam feito o que fizeram com o Fluminense, né? Então a gente tem que apoiar, porque essa galera é apaixonada e defende o clube com unhas e dentes. Então vamos apoiar as mídias tricolores aí.
É isso, é isso. Agora, você falou aí do Fla-Flu da Lagoa, né? Eu sempre defendo a ideia de que o Fla-Flu que mais irritou a dissidência em todos os tempos foi esse Fla-Flu da Lagoa. E eu explico por quê. Eles são remadores, né, cara? É clube de regatas, meu irmão. Aí tu ganha dentro da lagoa dos caras, meu irmão. Os caras ficaram revoltados, pô.
Foi foda.
Até hoje se irritam aí. É, legal. Bom, mas claro que antes de fecharmos de vez aqui as cortinas, né, vai rolar por aqui aquela faixa saideira, como é de praxe aí, né? Dessa vez teremos no encerramento Big Mouth Strikes Again, uma faixa absolutamente clássica aí do The Smiths, né, banda já citada aqui hoje pelo Quintela, a faixa pescada do The Queen is Dead, né, o terceiro álbum da carreira deles, lá de 1986. Quer dizer, agora há pouco falamos tanto aí sobre a década de 80, né? E não tem como a gente falar dos anos 80 sem falar nos Smiths aí, em tantas outras bandas inglesas da época também, né, Quintela? Aliás, não só inglesas, mas internacionais de modo geral. É o fato que naquela época o rock dominava as paradas de sucesso de modo geral pelo mundo inteiro, né, cara? Não à toa a gente viu também o surgimento da própria MTV, né, enfim, etc e tal. Aí o mundo realmente mudou bastante de lá pra cá, né, cara? A gente falou um pouco sobre isso agora há pouco, e talvez todo esse cenário tenha a ver também com a chegada da internet, com a chegada das redes sociais, que aí pulverizou tudo. Ficou, eu acho que a gente está numa fase ainda de adaptação, né? Vamos torcer para daqui a frente, ali na frente um pouquinho, a gente consiga reorganizar esse mercado aí. Mas mudou muito realmente o mundo, né, cara?
A forma de se ver o mundo, de se pensar, acho que no geral mudou muita coisa. Acho que o advento da internet, uma das grandes coisas que ele trouxe, né, foi essa coisa de respostas muito rápidas para tudo, né? A gente precisa que as coisas sejam muito rápidas. E o rock não é uma coisa para você querer que acabe logo, né? Você ouvir pelo menos eu, né? Quando eu tô na minha casa e quero ouvir um rock and roll, eu pego minha cervejinha, eu relaxo, eu fico curtindo, saboreando aquilo que eu tô ouvindo. E nem sempre, né? Eu acho que a cultura hoje não é para isso, né? Pro cara sentar, tomar uma cerveja e vou ouvir um bom rock and roll. Ou então numa agitação, sim, mas acho que tá muito por esse lado e eu espero que isso mude também, cara. Espero que as pessoas voltem a apreciar o que é bom, o que é raro, né? Que não tem nada mais gostoso na vida do que isso.
E você falou aí em saborear, né? Realmente, ó, eu vou contar até uma história rapidinha. Sempre, a gente ouve muita música no carro, né? Todo mundo que Sim. curte música, no carro a gente ouve direto. Às vezes eu vou estacionar em casa, aí encosto o carro na garagem, cara, a música lá que eu tô curtindo tá no meio, eu espero a música
eu acabar também.
Caraca, pra sair do carro, velho.
É isso, entendeu, Gustavo?
É isso, né?
O cara
é
tá
isso.
na correria, o cara hoje em dia não quer, o cara... É. Ele, entendeu? É isso aí. Resumiu bem.
É por aí. Exatamente.
Vai falado. Maravilha. Bom, gente, então é isso. Fim de papo por aqui. Estamos encerrando aqui o expediente por hoje, prometendo retornar daqui a 2 semaninhas com mais um Rock Flu novinho em folha. Tá falado? Deixa um abraço aqui pro Gustavo. Outro pro nosso grande convidado de hoje, o Leandro Quintela, lá do canal Resenha Tricolor 1902. Deixando também claras saudações tricolores aí para todo mundo e até a próxima. Valeu!
Valeu, Serginho. Valeu, Leandro.
Valeu!
Valeu, galera.
Obrigado aí pelo convite, obrigado pelo papo. Foi muito bacana mesmo, cara. Muito legal mesmo. Brigadaço. Ganhei minha noite aí.
Tamo junto.
Prazer foi nosso. Valeu, gente. Abração.
Valeu, cara. Meus amigos. Tchau, tchau.
Valeu.
Sweetness, I was only joking when I said I'd like to mash a tree tooth in your head. Oh, sweetness, I was only joking when I said by rights you should be bludgeoned in your bed. And now I know my Joan of Arc.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.